Todos.
Jornal da SDS. Entrevistas.
Como eu havia anunciado, a gente está aqui ao vivo com o economista Paulo Cereda, que vai falar para a gente a respeito dessa decisão que foi tomada ontem pelo presidente Lula de manter aí, de onerar, né?
Por fim.
De por fim aquela medida provisória que foi renovada no último dia 1º de janeiro, que termina hoje, inclusive. Meu amigo Paulo Cereda, mais uma vez queremos agradecer a você por nos atender e participar ao vivo aqui com a gente no nosso jornal. Como é que você viu essa medida? Era já esperada, Paulo? Bom dia.
Bom dia, Alberto Santos, ouvinte da SDS. Alberto, só para a gente ficar na mesma página, você está falando a respeito do fim da isenção tributária, correto?
Exatamente.
Do combustível. Ah, tá.
Exatamente.
Então, Alberto, vou só pedir uma gentileza. Eu estou com muito retorno aqui, aí está difícil de eu conseguir acertar a minha voz. Vou ficar que nem aquela mulher do sanduíche, ixi, de um tempo atrás.
Como é que tá? Melhorou agora aí?
Melhorou. Agora eu consigo me concentrar.
Que fez muito sucesso, por sinal, aquela senhora lá, né? Coitado.
Fez muito sucesso. Então, veja, quando ele revoga isso e ele devolve, né, cerca aí na gasolina, tem cálculos que falam de 70 a 69 centavos no preço final da gasolina, ele tem um efeito ruim sobre a economia, né? Então, a economia, sempre você tem o remédio, sempre você tem um efeito colateral, como na medicina. E aí você precisa acertar a dose do remédio para você não ter um efeito colateral demasiadamente indesejado. Nesse caso, ele consegue recuperar o poder de arrecadação do governo federal. E ele precisa aumentar a arrecadação. É um desejo, inclusive, do ministro Haddad, aumentar a arrecadação tributária para que ele possa conseguir cumprir as promessas que ele fez de campanha de distribuição de renda, né? E as bolsas família, Auxílio Brasil, acho que vai voltar a chamar Bolsa Família, enfim, é o programa de repasse de renda para as pessoas que não têm emprego ou que vivem em situação muito precária, né? Também, né, a promessa de aumento real do salário mínimo e de expansão da isenção do imposto de renda, que nada mais é do que a correção. Hoje a inflação comeu as faixas de isenção de imposto de renda, e o imposto de renda está tributando pessoas com renda baixa, o que não é o ideal para esse tipo de tributo. O imposto de renda deve tributar rendas maiores e isentar ou tributar muito levemente rendas menores. Então ele precisa de dinheiro, e aí ele está tomando essa medida. Ele aumenta a arrecadação. Qual é o efeito colateral? O efeito colateral é pressão inflacionária. Não tenha dúvida, nós vamos ver agora uma pressão na inflação, o custo de transporte vai aumentar, a renda das famílias vai diminuir, porque uma parcela maior da renda vai ser gasto com transporte. Tem gente que consegue se acertar e viver de transporte público, tem gente que não tem como, precisa fazer uso do carro, uma vez que o transporte público também no nosso país, em grandes centros, não é lá aquela maravilha. Então você vai começar a gastar mais dinheiro com isso. Isso diminui o poder de compra em outras coisas, né? Então não é uma boa neste momento. Tanto que a ala política do PT não queria que fosse feito isso, que fosse retirada essa isenção, porque vai ter um custo político elevado. Talvez o presidente Lula aposte no dividendo político que ele ainda tem, no carisma que ele tem, no poder que ele tem de convencimento para conseguir driblar aí o repique de inflação que nós teremos.
Ô Paulo, mas não tinha uma outra saída? Essa seria a única saída que o governo tinha para poder aumentar a arrecadação?
Tem saída, né? A saída é melhorar a gestão dos recursos que a gente tributa. Nós somos um dos países com maior arrecadação do mundo. A gente arrecada aí para cima de 40% do nosso PIB. Significa aí que nós vamos trabalhar até maio, às vezes até o meio de maio, às vezes até o final de maio, e tudo que nós produzimos no Brasil vai ser destinado para pagar imposto. Então arrecadamos muito. Agora, gastamos mal, que é um espetáculo que a gente gasta mal. A gente é muito ineficiente na maneira como nós administramos recursos que nós arrecadamos no Brasil, em todas as esferas, nos municípios, no Estado e no governo federal. Essa ineficiência do Estado, essa burocracia que nos amarra, a quantidade de lei, normas, portarias que existe para que você tente barrar a corrupção, que nunca é barrada, porque a corrupção, ela, por mais normas que você crie, ela no Brasil hoje ela é fisiológica, então vai um tempo de combate à corrupção. E nós tivemos derrotas severas no combate à corrupção, e nós vemos corruptos notórios sendo soltos, né, indo para a prisão domiciliar, alguns até com a prisão revogada. Isso aumenta muito a ineficiência, a gente gasta muito, a gente arrecada muito, mas a gente acaba tentando praticamente reter água em peneira, tá tão mal como nós gastamos. Se a gente racionalizasse a maneira como nós gastamos, diminuísse o custo da estrutura do Estado, Senado, Câmara dos Vereadores, deputados federais, se a gente diminuísse a ineficiência, inclusive do Judiciário, e equalizasse isso, sobraria dinheiro para a gente poder investir no nosso país e melhorar ainda a estrutura. A gente arrecada, tem verba, mas a gente é muito ruim na maneira de administrar o que a gente faz.
Paulo, bom dia, prazer falar contigo. É André quem fala. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez aqui no Jornal. E na contramão, né, esse fim desses impostos nacionais, a gente tem o governo do Estado, o Tarcísio, que anunciou aliás ontem, assinou um decreto, né, que reduzindo essa carga tributária e valorizando, né, a indústria. Como que você vê isso? É, de certa forma, para poder tentar concorrer a outros estados que trazem esses benefícios, né, ao setor industrial, dão valor ao setor industrial, um belo passo tomado pelo governo estadual, né?
André, é uma medida, tudo aquilo que reduz o peso do Estado sobre a estrutura produtiva é uma boa medida, mas mais do que a gente tomar uma medida pontual de redução de tributos sobre a estrutura tributária, a gente precisa de uma reforma tributária séria. Uhum. E um dos principais entraves que nós temos com reforma tributária séria é justamente a briga do ICMS. Estados que fazem a guerra fiscal, que dão isenções tributárias elevadas para atrair indústria, não querem que seja feita uma reforma tributária que venha colocar uma norma única nisso. Então, se você, e eu já tive oportunidade de, em alguns casos, fazer estudo tributário para algumas empresas, é uma maluquice. A quantidade de normas, portarias, decisões que incidem sobre a atividade produtiva. Isso emperra mais até do que o tributo. Então, uma ideia, a última vez que eu fiz um estudo para poder saber se a empresa deveria ou não recolher ICMS sobre equipamento cirúrgico, foram mais de 600 páginas de texto de lei, norma, portarias que nós tivemos que anexar dentro do questionamento para poder fundamentar a nossa opinião. E é difícil. Então, mais do que o tributo, a burocracia, as normas, a insanidade tributária que nós temos custa muito em hora trabalho e em segurança jurídica. Nós temos aí, por exemplo, a decisão do Supremo revogando, né, decisões anteriores. Isso é uma insegurança jurídica enorme. Quer dizer que, pô, vivi anos acreditando que a decisão do Supremo era suficiente, agora eles reuniram, mudaram a decisão, peraí, vou ter que pagar retroativo e daqui para frente, todas as decisões de investimento que eu tomei, em todo o posicionamento estratégico da empresa. Não tem chave de liga e desliga em gestão de empresa. É positiva a decisão do governador do Estado de São Paulo. A gente precisa melhorar o peso do tributo sobre a cadeia produtiva, mas a gente precisa de medidas sérias. Uma delas é uma reforma tributária feita no nosso país, que no mínimo simplifica a maneira como nós tributamos, André. André, perdão, não falei bom dia para você.
Imagina.
Eu não sabia que você estava aí também. Imagina. Então, bom dia.
De certa forma, é paliativa, né, essa ação do governo estadual, né?
É paliativo. Acaba que a gente tem tanta normativa, tanta regra, a gente cria tanta dificuldade que aí acaba vendendo facilidade. Uhum. Não estou dizendo que o governador do Estado fez isso dessa maneira, vou vender uma facilidade. Uhum. Mas tem muito disso, cria-se dificuldade para vender facilidade no nosso país como um todo. Tomara que as decisões adotadas do governo do Estado de São Paulo sejam para recuperação do setor industrial, né, e modernização, principalmente do setor industrial, que precisa de um investimento pesado em formação de mão de obra e acesso à tecnologia, porque a gente se torna competitivo novamente.
Ô Paulo, mas essa medida aí, ela não pode gerar uma guerra fiscal com outros estados?
Pode. Como eu disse anteriormente, tem vários estados que reduzem tributos, praticamente implorando para indústrias virem para a região e abrir mão de uma série de tributos. Aqui na região do ABC, onde eu estou, né, você tem a Ford, por exemplo, que apesar de todos os financiamentos de BNDES, todos os incentivos tributários que teve, federais, estaduais e municipais, de uma hora para outra, ela falou, beleza, estou indo embora. 1.700 pessoas na rua, tirou toda a estrutura produtiva e foi embora. E para mim é vantajoso ir embora. Então a gente precisa se tornar, o país precisa se tornar atrativo, competitivo, estruturalmente competitivo. Aí a gente retém a indústria. A guerra tributária é uma relação eu vou usar um termo aqui, em épocas perigosas que a gente tem de rede social, então por favor, quem tiver me ouvido entenda que eu não quero ofender ninguém, né? Mas é meio que uma prostituição da gestão, né? Daquilo que nós temos. A gente precisa ser competitivo. Quanto mais competitivo nós formos, o tributo, ele vem a reboque dessa história competitiva. Guerra fiscal não ajuda ninguém. Olho por olho, acabaremos todos cegos.
Infelizmente, a gente sabe muito bem que você deixou claro aí que a questão dos tributos no nosso país é muito alta. Nós temos aí um dos tributos mais... um dos países que tem mais impostos. E de repente, lá na ponta, o consumidor... A pessoa, a população é quem paga o pato, né? Porque, de repente, se tem essa briga fiscal, essa guerra fiscal, se tem essas decisões aí tomadas pelos governos, obviamente é nós quem pagamos tudo isso, né? Até porque também todos os impostos que são gerados no nosso país, eles vão para onde? Vão para o governo, tanto municipal, estadual, quanto federal. Então, quer dizer, tudo isso sai do nosso bolso, não é, Paulo?
A ideia do tributo, ele não só financia a estrutura de governo, que é necessário. Há quem acredite que você não tem que ter governo nenhum, os liberais, né? E há quem acredite que você tem que ter um governo pesado, os comunistas. Então, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, o que a gente precisa discutir é a utilidade do Estado. É necessário a estrutura de gestão. Agora, essa estrutura de gestão, ela tem que ser capaz de fazer a redistribuição de renda, Alberto e André. Como é que funciona? Eu tributo quem tem uma renda maior, que tem uma vida confortável... E através dos aparatos públicos, eu redistribuo a renda, eu dou acesso a quem não tem recursos, a quem tem uma renda baixa, a uma estrutura que ele não teria acesso. Por exemplo, educação e saúde de qualidade. Né? Então, nós não vemos que não é verdade no nosso país, pelo contrário, né? Está muito sucateado essas duas coisas que eu disse. Quando eu tenho uma administração complicada, corrupta, mal feita, a gestão... que não é estruturalmente técnica, não é bem feita. Então eu acabo comprometendo a distribuição de renda. Eu acabo tributando muito e os recursos que eu tributei não redistribui, acaba se perdendo na corrupção e na ineficiência. Então não só a reforma tributária que torna os tributos, não preciso nem dizer mais leve, mas mais inteligentes de serem feitos, eu preciso também de uma reforma fiscal séria no nosso país, que fala sobre a estrutura de governo e como nós gastamos o que nós arrecadamos. A gente começa a promover justiça social.
Infelizmente a gente sabe muito bem que os recursos que são arrecadados aí pelos impostos, eles não são aplicados de uma forma que nós necessitamos e merecemos, infelizmente. Paulo Sereda. A gente sabe muito bem que o nosso dia a dia é corrido, mas a gente vai conversar um pouco mais depois, até propor aquela, de amadurecer aquela ideia de você participar com a gente quase que semanalmente aqui no nosso jornal, até para dar dicas aí relacionadas à economia. O que você acha?
Alberto, à disposição, outra vez eu acabei me enrolando em atividade, esqueci de confirmar, mas assim, ao vivo, né, no ar aqui, conte comigo, é combinar o dia e a hora, vai ser uma alegria contribuir aí com o projeto da Rádio SDS, poder ajudar as pessoas, quem sabe entender um pouquinho mais de economia. Será uma grande honra poder estar ao lado de você e do André aí conversando com o nosso público. É só marcar o dia e a hora, meu caro. A inteira disposição de vocês. Dessa vez eu não vou furar. Deixar bem claro que outra vez o convite foi feito, o furo foi meu, não foi de vocês. Mas dessa vez eu não furo, não.
Não vai faltar oportunidade. Pode ter certeza que a gente vai amadurecer essa ideia e vai ser muito prazeroso para a gente ter a sua participação aqui no nosso jornal. Obrigado, Paulo.
Obrigado, um bom dia a todos. A gente fala, dá muita má notícia, mas não é para desanimar, não, né? Tem muita coisa boa no nosso país, tem muita bênção que Deus derrama sobre a gente, né? Então é ter fé, manter fé e o foco, é trabalhando firme que tudo vai dar certo. Um grande abraço, um bom dia a todos.
Bom dia, muito obrigado.
A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16 33 62 44 85 e participe do Jornal da SDS.